Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns avisos, podem se sentar, por favor. Me avisamos que a lojinha é parcialmente restabelecida, com a venda também de quadros para ajudar financeiramente aqueles seminaristas que irão no próximo ano para a França. Isso após as missas das 7:30 e das 9:30 da manhã. Infelizmente, em momentos de incerteza e de instabilidade, surgem grupos entre os católicos que criam o pânico entre os outros, sempre ameaçando com catástrofes cada vez maiores, ameaçando com a fome, dizendo que Nossa Senhora falou isso, ou mostrou isso ou aquilo para eles. Tomam suas próprias vontades e pensamentos durante a oração, como se fossem recados de Nossa Senhora. Isso acontece muito em grupos que se baseiam em cenáculos para rezar o terço na casa das pessoas. E fazem certas ameaças a quem não o segue, dizendo que estão sendo mal orientados, mantém as pessoas em um medo desordenado que as impede de raciocinar devidamente. Alguns grupos querem juntar famílias, viverem isolados para se proteger. Essas iniciativas nada têm de espírito católico e não terminam bem. Que venham as catástrofes, que venha o comunismo, se Deus quiser que venha, e o enfrentaremos com nossos postos, estando em nossos lugares, esperando de Deus a fortaleza e a prudência. Lembramos a modéstia no vestir para vir à Santa Missa. Ela diz respeito à decência, devendo se cobrir ombros e joelhos, com uma roupa que tenha manga e tudo o que se encontra entre ombros e joelhos. E isso em qualquer posição, em pé, sentado, de joelhos. As roupas não devem ser coladas ao corpo nem transparentes, rendas devem ter forro. A modéstia não diz respeito somente à decência, mas é necessária em todas as circunstâncias da vida e também corresponde uma correspondência da roupa com o ambiente em que se está. Assim, é preciso um mínimo de formalidade nas roupas para vir à casa de Deus e à Santa Missa. Evitem-se roupas relaxadas ou informais. Evite-se camiseta de malha pura e simples. Evitem-se as roupas com coisas escritas, com logo muito destacado de uma marca, com personagens de desenhos ou filmes, etc. Isso vale também para as crianças, para habituá-las bem. Em tempo de pandemia, o mesmo se aplica para máscaras. Evitem-se também roupas de equipes de qualquer modalidade esportiva e símbolos políticos. Lembramos também que adereços e cuidado maior com o cabelo são coisas que pertencem às mulheres e não aos homens. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores. Caríssimos, quando São Tiago, na epístola de hoje, fala que devemos receber com mansidão a palavra que foi enxertada em nós. E, como a própria comparação, faz questão de notar isso aqui, nos leva a refletir, tem a ver com uma vida. Nós enxertamos coisas vivas em outros seres vivos. São Tiago, ele pede que nós recebamos com mansidão essa palavra que pode salvar as nossas almas. E a respeito dessa recepção com mansidão, eu gostaria de tocar num ponto que é fundamental para uma vida verdadeiramente católica, e o que eu vou falar é bem importante, a respeito do recolhimento e da reflexão. Caríssimos, a situação do homem nesse mundo é uma situação muito particular. Não é a situação dos anjos no outro mundo, não é a situação dos animais ou dos vegetais nesse mundo. A nossa vida sobre o mundo é um combate. Diz Jó, capítulo 7 do livro dele, a vida do homem sobre a terra é um combate. E existe uma semelhança entre a vida cristã e as forças armadas. Os militares que servem à pátria, eles aprendem a usar as armas, a logística de um combate, treinam para ter resistência física e aprendem também a ter patriotismo. É verdade que muitas pessoas se alistam por toda a vida nas Forças Armadas, já tendo patriotismo. Mas isso vai ser cultivado nas Forças Armadas. Ela entra porque já decidiu defender o país que ela já ama. Mas isso vai ser cultivado nelas também. E quem não tem isso, aprenderá a ter. Na vida sobrenatural, os soldados, ou seja, nós, lembrem-se, caros recém-batizados, caros fiéis que se aproximam novamente ou há pouco tempo, e até aqueles que estão há mais tempo na vida católica, no domingo da oitava de Páscoa, no domingo em Albis, aqueles que acabaram de ser batizados são levados para a igreja de um mártir que era militar, para que, sob a intercessão dele, esses novos católicos, esses novos batizados, tenham o espírito da milícia cristã, o espírito dos soldados de Jesus Cristo. Mas nós, soldados de Jesus Cristo, nós temos uma dupla inabilidade. Exteriormente, esses soldados não sabem combater o bom combate. É necessário que os padres os ensinem. É necessário que eles sejam ensinados a combater o bom combate. E interiormente, eles são incapazes de pensar no dever deles. É necessário que os padres ensinem para os fiéis também, e que os padres, em primeiro lugar, tenham isso. Essa preocupação interior constante do dever de um católico. Portanto, é necessário não só armar os fiéis com o discernimento dos espíritos, com a oração, a organização de uma vida verdadeiramente católica, acordar cedo, mortificação, uma jornada produtiva, castidade, modéstia, separação do mundo, etc. Mas é necessário ainda dar um coração para os soldados de Jesus Cristo. Não só uma habilidade exterior nos atos de um católico para saber combater o bom combate, mas é necessário dar um coração para eles. E é assim que há uma coisa que nós poderíamos chamar de uma oficina, um laboratório, uma área de trabalho sobrenatural que possui três instrumentos principais. As nossas rezas cotidianas, algo que vai além disso, em segundo lugar, que é a oração. E algo que vai além da oração, que é o recolhimento. E é sobre o recolhimento que nós vamos falar hoje. Essas três coisas, elas formam uma coisa só. As nossas rezas cotidianas, a oração e o recolhimento. Oração, eu falo de meditação, de oração mental católica. Essas três coisas, nossas rezas cotidianas, nossas meditações cotidianas, nosso recolhimento, formam uma coisa só que a gente pode chamar de gerador de vida interior. E nós, os nossos padres, insistimos muito com frequência em oração. Não é o tempo inteiro que nós falamos disso, para que, infelizmente, faz parte da fraqueza humana, a repetição acaba tornando as pessoas insensíveis, então a gente modera um pouco essa abordagem da oração. Nós, padres, nós falamos aqui e lá, mas sempre com frequência, da importância da oração. Mas é necessário também se dar conta de que o recolhimento não é um luxo espiritual reservado a uma elite de almas. Na verdade, é uma coisa que precisa ser adquirida de modo estável por todos. Algo que se adapta, que se encaixa muito bem à vida de todas as pessoas, ainda que tenham diferentes estados de vida, porque, e eu faço questão de sublinhar isso aqui, o recolhimento é um elemento essencial da vida cristã. Se existe um princípio, uma verdade ensinada de maneira universal em todos os livros de vida católica, dos padres da Igreja até a nossa geração, há 2000 anos, é de que não se deve levar uma vida soterrada de atividades que prejudique o recolhimento e, por isso, a vida interior. Na vida cristã, isso é essencial. E o que é essencial é uma coisa que deve ser adquirida por todos. Porque todos devem buscar o mesmo fim último, sobrenatural, pelos mesmos meios necessários, meios sobrenaturais. E o conceito mais simples e mais sólido que se possa fazer do que é recolhimento é de que recolhimento não é outra coisa além de eu continuar minha oração mental. A oração, nós sabemos bem disso, é um retorno deliberado, um retorno, uma volta deliberada, um retorno normal das nossas capacidades humanas, inteligência pela reflexão, vontade por atos de amor, sentidos pelo controle deles, afetos moderados, retificados por princípios sobrenaturais. A oração é um retorno deliberado dessas nossas capacidades humanas para o fim último do homem, que é Deus. De maneira incontestável, um retorno assim, dessa espécie, feito a cada manhã, revoluciona a vida de qualquer pessoa, que coloca a alma dessa pessoa nos eixos novamente. É um fato inegável de que há décadas, há algumas décadas, quando a prática religiosa das pessoas era bem mais organizada e bem mais presente na vida cotidiana delas do que hoje, de que, em média, uma pessoa passava uma hora do seu dia, se não mais, pensando em alguma coisa relacionada a Deus. E se ela fazia meditação de manhã, isso era ainda mais marcante. Isso colocava qualquer alma nos eixos novamente. Mas é verdade que as pessoas parecem uns bonecos que têm chumbo amarrado na cabeça. Assim que esses bonecos são colocados em pé, a cabeça deles volta a cair para baixo. E assim é semelhante conosco. Quando alguém volta a nos elevar para Deus, instantes depois, algum momento depois do dia, pouco tempo depois da oração, nós voltamos a nos abaixar para as coisas humanas pela dissipação. A oração, então, ela precisa ser continuada. É necessário dar continuidade à oração. Isso é necessário, é um elemento essencial da vida católica. É um desses três instrumentos que constituem essa oficina, esse laboratório de construção de vida interior. E essa continuação da oração é realizada pelo recolhimento. Caríssimos, recolhimento não é um esforço para permanecer simplesmente sereno, sem perturbações e ponto. O recolhimento é um hábito de estar constantemente preocupado se o que eu estou fazendo agora corresponde mais ou menos com o que eu sei que tem que ser feito, do modo como tem que ser feito. Isso é recolhimento. Caríssimos, não sei se dá para ver essas chamas que estão nas velas do altar, e quando o vento ela se mexe, mas acho que elas estão suficientemente serenas. Elas parecem não fazer nada. Mas se nós colocarmos o dedo em uma dessas chamas, nós veremos o grau de atividade interior que essa chama tem. Olhando para ela, ela é serena, ela é recolhida, ela é tranquila, mas ela tem uma atividade interior intensíssima. Aí daquele que colocar o dedo nessa chama. Isso é recolhimento. Recolhimento, caríssimos, é viver. É comum encontrarmos pessoas que dizem, ah, depois que eu passei por tal dificuldade, agora eu vivo mais intensamente, porque eu aproveito melhor cada momento do meu dia, porque eu compreendo, depois de ter tido tal ou tal acidente, como não é trivial ter pernas, como não é trivial respirar, como não é trivial estar do lado dos meus filhos. É algo análogo a isso, mas na nossa vida sobrenatural, e vai além de casos assim, porque casos assim permanecem na ordem natural, com as nossas capacidades da alma, que nos são naturais, com as quais nós nasceram. Nós nascemos com elas nasceram conosco. Estamos falando aqui de meios sobrenaturais essenciais para a salvação da nossa alma. Ser recolhido é essencial para uma vida verdadeiramente cristã e é, em última instância, realmente viver. Este recolhimento é o hábito de vivificar nossa vida, de viver de maneira excelente a nossa vida. E por vida aqui, nós entendemos a sequência das nossas ocupações que compõem a nossa jornada diária. Essa vida, ela é morta se ela está privada dessa vida, de um princípio que é uma fonte de vida cristã, de vida verdadeiramente cristã, e essa fonte é o recolhimento. Uma pessoa recolhida, lembre-se sempre desse exemplo da vela. Ela parece que não faz nada. Entretanto, ela tem uma intensa vida interior. Ela pode, exteriormente, não chamar a atenção. Ter um cotidiano ordinário, comum, padrão das pessoas habituais, habitualmente das pessoas, que não têm grandes repercussões na vida social. Mas elas vivem, elas têm vida dentro delas. E o homem, ele é de tal modo miserável que ele consegue abusar até mesmo dos bens mais excelentes. Casamento, amizades, missa, comunhão. Não falo de comunhões sacrílegas, falo de comunhões triviais. As pessoas, elas são capazes de abusar até dos bens mais excelentes. Quando se reflete um pouco, por exemplo, na situação de muitos lugares, enfim, em que as pessoas vão na missa, mas as missas são rezadas de maneira trivial. Eu estou dizendo o mínimo, para não dizer cheias de desrespeito, de ofensas contra Deus, por abusos, por coisas que são irreverentes, por coisas que são francamente contrárias à doutrina católica. Pessoas que comungam em pecado grave, aos montes, porque hoje em dia a prática religiosa é uma catástrofe, é uma confusão. Bens assim, casamentos mal conduzidos, amizades mal conduzidas, missas mal aproveitadas, comunhões mal aproveitadas. Raramente o demônio se esforça por combater essas coisas, por afastar as pessoas dessas coisas, porque elas usam mal e ele tira proveito disso. Mas existem coisas que rarissimamente, para não dizer nunca, conseguem ser mal utilizadas. E uma dessas coisas é a oração, é o recolhimento. Tem outra coisa também, que é a penitência. Raramente a penitência é mal utilizada. Raramente o mundo vai deixar escapar pela boca dele que é bom fazer penitência. Aliás, eu nunca vi. São coisas que são difíceis de serem mal utilizadas. Dessas coisas, o demônio se esforça para afastar as pessoas. Oração e penitência. Estudo pode ser abusado. Casamento, amizades, missa, comunhão. O demônio não se esforça para afastar as pessoas dessas coisas quando vê que elas estão sendo mal utilizadas. O homem, ele é de tal modo que ele consegue abusar até mesmo dos bens mais excelentes que Deus dá. A pessoa tem carona para vir para a missa. Durante o caminho ela fala mal das pessoas. Na volta ela fala mal das pessoas. Abuso dos bens que Deus dá. Preparação para comungar mal. Isso precisa parar. O demônio não afasta as pessoas dessas coisas porque sabe que elas usam mal. E sabe que essas coisas impedem as pessoas de tirar proveito desses bens. E quando é assim, o homem, ainda que seja uma pessoa que age, que conduz a jornada dele com os seus deveres de Estado, ele parece um cadáver entusiasmado. Os movimentos vêm da natureza, mas a natureza está abaixo da nossa finalidade sobrenatural, do nosso fim último, que é a visão sobrenatural de Deus no céu, a busca de fazer nessa vida a vontade de Deus e ser feliz fazendo isso. Essa finalidade sobrenatural está acima de um cotidiano levado sem recolhimento, ainda que seja um cotidiano produtivo. A pessoa parece um cadáver entusiasmado. Ao contrário, quando existe um espírito sobrenatural, esse espírito do fim último, que vem se unir à nossa atividade natural, então nós vivificamos nossa vida. E essa vivificação da vida é feita de que modo? Dirigindo-a para o fim último da nossa existência, para a razão pela qual Deus nos deu existência. E essa é a função própria do recolhimento. A função própria do recolhimento é de nos dirigir constantemente para Deus, para o nosso fim último, pelo qual a gente foi criado, um retorno constante para Deus. O recolhimento faz a oração circular nas nossas ações, como o sangue circula nas nossas veias. E essa circulação é obra de recolhimento. Numa pessoa recolhida, cada situação, sobretudo as mais penosas, despertam luzes sobrenaturais, são a ocasião de aparecer luz, de como ver aquela situação e de que modo, conforme a luz sobrenatural de um espírito que reza. Eu tenho alguma dificuldade, isso é ocasião de aparecer em mim, por causa do recolhimento, as lembranças de Jesus Cristo sofrendo, e isso me dá paciência. Um fato da minha vida, vivificado pela paciência e pelo recolhimento que causou essa paciência. Eu tenho alguma tentação, o recolhimento me faz lembrar do inferno, do céu, das ofensas a Deus, do que isso quer dizer, da gravidade disso, quem é Deus, o que o demônio pretende com isso. São luzes que aparecem em situações da minha vida, sobretudo as mais difíceis, luzes que são fruto de recolhimento. Se alguma coisa agitasse essas velas do altar, elas apagariam. A partir de um certo ponto de agitação, não tem mais luz, não tem mais calor, elas apagam. Se elas estão recolhidas, elas têm luz e calor. Em qualquer situação da nossa vida, o recolhimento faz aparecer alguma verdade que fica face a face com alguma dificuldade. E se é verdade que um só pensamento basta para sustentar o edifício da vida cristã de um católico por toda a vida, por exemplo, Santo Inácio, que de maneira, entre aspas, obsessiva, em qualquer situação pensava, isso aqui é para a maior glória de Deus. Uma só luz, um só pensamento, fruto do recolhimento, isso basta para sustentar a vida de alguém. São João Bosco, dai-me almas e tirai o resto. E isso era a obsessão dele em cada situação. Tudo passa, Deus não muda. Isso era uma obsessão. E se uma só verdade dessas basta para segurar todo um edifício de uma vida católica de alguém, o que dizer das luzes constantes que aparecem numa alma quando ela vive recolhida? E cada um de nós tem que fazer o nosso princípio de vida. Uma hora ou outra, fruto da reflexão, algum princípio tem que ser escolhido por nós, lapidado pela reflexão, e que será a luz da nossa vida. Como, por exemplo, eu já vi gente que dizia fazer o bem e morrer. E isso a sustentava pela vida dela. E essa pessoa obteve esse princípio, foi ela que fez esse princípio, que tomou esse princípio para ela, fruto das reflexões no recolhimento dela. E isso sustentava toda a vida dela, vivificava a vida dela. Fazer o bem e morrer. E cada um de nós deve procurar algum outro princípio de vida, não de modo aleatório, mas como fruto da reflexão sobre a nossa vida. O recolhimento favorece, então, a virtude da fé, porque faz com que nós vivamos a partir dos princípios da fé. É exatamente o que São Paulo fala, o justo vive a partir dos princípios da fé. Ex fide. Ex quer dizer a partir de. O recolhimento também junta aspirações de esperança para animar as pessoas na prática do bem. O desejo das recompensas eternas. Ela tem dificuldades, a esperança faz ela recomeçar. firma as pessoas na fuga do mal. Esses atos de esperança são frutos das lembranças que ficam em nós quando nós rezamos de maneira bem feita. E, sobretudo, a virtude de caridade, porque em qualquer situação, sobretudo nas difíceis, o recolhimento faz surgir em nós o desejo de fazer a vontade de Deus nisso daqui. De agradecer a Deus no que quer que seja, de chorar pelos nossos pecados, de pedir perdão para Deus. Isso tudo são atos ligados à caridade. E formar recolhimento em si mesmo, recolhimento diário, ao longo do dia, sem interrupção, para a vida, é uma arte. Porque significa juntar as faculdades da alma, nossa inteligência, nossa vontade, nossos sentidos, nossos afetos, no meio do fogo das atividades, para colocá-las, colocar essas atividades todas em Deus. Isso é uma arte, isso daí. Caríssimos, há dois modos de organizar a nossa vida. Esses dois modos são usados dependendo da situação. Eu posso organizar os bancos dessa capela, e quando as pessoas forem embora, os bancos continuam organizados. De maneira estável, eles não se mexem. Mas há outras situações na vida em que a organização tem que ser feita enquanto as coisas vão acontecendo. É como um malabarismo. Quando as bolinhas na mão começam a fugir do eixo de equilíbrio, é no próximo movimento que o malabarista reequilibra as coisas. Ele não para tudo. Ele reequilibra na próxima coisa que ele vai fazer. E na outra próxima bolinha, até que elas estejam reequilibradas, sem parar os atos. Assim é na nossa vida sobrenatural. Às vezes é necessário fazer recolhimento, de parar, ir num lugar e fazer retiro. Recolhimento 2, 3 dias, retiro 1 semana, 15 dias, agraciado quem pode fazer 1 mês. Mas há coisas na vida, o cuidado com os filhos, leva para lá, traz para cá, corrige aqui, olhando as tarefas, convívio com o esposo, com a esposa, com os parentes, uma festa de aniversário, um evento em família. A gente vai corrigindo os defeitos dos nossos atos passados enquanto essas coisas vão vindo. E o que a gente deve fazer com o recolhimento, na próximo evento em família, na próxima vez que eu for falar com a pessoa, na próxima vez que eu for ver aquilo, equilibrar as coisas. Isso tudo é fruto do recolhimento. E isso é uma arte, isso daí. Isso se aprende fazendo. Baseado em razões, mas fazendo. Aplicando essas razões. Isso é arte. Aplicar num ato razões. Aplicar bem feito. Isso é arte. E essa arte de se recolher, de viver recolhido, consiste em fazer com que o recolhimento seja forte. Tem que ser constante. A pessoa deve se cobrar, apesar das dificuldades que vão vir. Ela deve se cobrar recolhimento constante. Pela virtude da fortaleza, ela deve obter recolhimento. Deve ser temperante, porque não deve ser um recolhimento exagerado, de modo que prejudique os deveres de Estado da pessoa. Deve ser justo, porque não pode prejudicar outras pessoas. O meu recolhimento não pode impedir deveres de Estado que tem a ver com prestações de conta, com obrigações que eu tenho para com terceiros. Esposo, esposa, filhos, meu trabalho. Deve ser prudente, para que o meu recolhimento não seja fruto de atos aparentemente bons, mas que terminam dando problemas na vida espiritual. Já vamos ver um pouco sobre isso. Um exemplo, pais, mães, tem um filho que chora na capela. Manter o recolhimento ao mesmo tempo que sai da capela. Tranquilo, isso não impede o recolhimento. Ao mesmo tempo que eles cumprem o dever de Estado deles de cuidar dos filhos. É justo com os outros, porque cada um, quando vem para a missa, tem um contrato, entre aspas, implícito, um quase contrato, de não perturbar o recolhimento do outro. Não há nenhum problema em sair com o filho com tranquilidade, isso não impede o recolhimento. Sabe-se que Santa Teresa d'Ávila conseguia rezar, e grande oração, com êxtase e tudo, fritando ovos, né, na frigideira. É possível chegar até lá, mesmo com filhos. Esse recolhimento deve ter uma ordem, e também uma certa desordem. Uma ordem que faz com que uma alma, em certos momentos fixos do dia, momentos regulares do dia, entra nas coisas de Deus. Para nós padres, breviário. E existem 8 momentos no breviário ao longo do dia, sobretudo a maior parte pela manhã, porque é o melhor momento para rezar. Mas momentos do dia, prima, terça, sexta, noa, véspera, completas, né, em que a gente para rezar. Momentos fixos e regulares do dia, para entrar nas coisas de Deus. Missa, meditação, terço, leitura espiritual, oração da manhã e da noite, antes e depois de comer. Certos momentos do dia em que a gente coloca ordem. E isso quem faz é o recolhimento. Mas também uma certa desordem. Desordem entre aspas, não uma desordem no mau sentido, uma santa desordem. Por atos espontâneos, de elevações da alma para Deus, como chispas que saem de uma fogueira. Como esses pontinhos de luz, essas brasazinhas que saem, de maneira que não é matemática, de maneira que não é planejada, mas de acordo com as inspirações do momento, que saem das chamas da nossa alma. É necessário saber fazer com que esse recolhimento seja discreto, não perturbe as ocupações ordinárias, ao contrário, se harmonize com elas, porque ele deve vivificar essas atividades, não deve sopor a elas, para fazer com que elas sejam mais ativas e mais interiores, como as chamas de uma vela. É necessário também tornar esse recolhimento fácil, natural. Como é que o nosso recolhimento é tranquilo, natural diante dos outros, não é um recolhimento curioso, particular, peculiar, né? Que chame a atenção, a pessoa curiosa, assim, você olha e fala, curioso essa pessoa, né? Não procurando sentimentos, procurando vivificar pela fé, pela esperança, pela caridade os nossos atos. Deve ser um recolhimento de uma alma que olha para ela e fala assim, eu sou livre. E esse meu recolhimento é franco, ele não é tenso. Sem ansiedade de cabeça, cordial com as pessoas, confiante em Deus, tranquilo no seu andamento ao longo do dia, moderado nas obrigações que eu quero me impor. Ah, eu quero fazer jejum. Tudo bem. Mas isso cria uma tal tensão em mim por causa do meu nível de vida espiritual ainda. Minha falta de adestramento dos meus sentidos, e é muito penoso ainda para mim, isso vai causar ansiedade em mim. E quem sabe escrúpulos, se eu sou uma pessoa que tem escrúpulos, vai desencadear escrúpulos. Isso não é recolhimento. É necessário que esse recolhimento vá sendo construído conforme o meu grau atual de vida interior, que eu devo continuar aperfeiçoando, sem parar. Mas eu devo levar em conta o meu grau atual. Mais recolhimento vai ser exigido das pessoas consagradas para Deus, das pessoas que querem ter uma maior perfeição. Ir com mais calma e com muita calma nas pessoas coitadas, que são muito complicadas por agora, incapazes de quase nada. Quem sabe, tão complicadas, que o que vai ser pedido para elas é que de tempos em tempos elas façam o sinal da cruz, que antes de dormir elas rezem uma Ave Maria, na esperança de que a partir dessas ocasiões, a graça vá fazendo essa pessoa dar mais um passo na vida interior e de recolhimento. Enfim, compreender também que ser culpado de um pecado não impede de se recolher. Que ao contrário, é sobretudo quando somos culpados de um pecado que nós temos que ter coragem de ir até Deus. E o recolhimento é esse retorno contínuo para Deus. É fácil ver aqui o quanto as redes sociais, e poderia chamar de redes antissociais, jogam uma pá de cal no recolhimento das pessoas. Fazem um mal enorme e pouco bem. Mas isso é necessário refletir nisso. Caríssimo, sem recolhimento não há vida verdadeiramente cristã. E lógico que falamos nos sermões, nas conferências, direções, confissões, são frutos de anos de reflexão. A partir dessas coisas, cabe ao que ouve refletir e vivificar a vida dele a partir delas. Por exemplo, eu encerro aqui, nesse período que, bem, enfim, de pandemia. Eu ouvi pessoas me falarem, aqui em outros lugares também, padre, o que eu pretendo é sair, dessa quarentena, essa necessidade de ficar em casa e de não poder ir para cima e para baixo como era antes, de sair melhor do que eu estou agora. Enquanto que há outras pessoas que, confrontadas com uma situação dessas, só exteriorizam ainda mais suas misérias. Lembre-se, o recolhimento faz surgir em nós um princípio que vai ficar face a face com uma dificuldade para sustentar a nossa vida, para vivificar a nossa vida. Imagine que eu tenho um copo, esse copo é de vidro, e olho para ele e ele é íntegro. E ele parece homogêneo na sua estrutura. Mas se eu começo a fazer pressão sobre o copo e aumentar essa pressão, uma hora ele vai trincar. E ele vai trincar na parte da estrutura dele que era mais frágil. Ninguém via essa fragilidade. Parecia um copo de constituição homogênea, de estrutura íntegra. Mas diante de uma dificuldade que foi aumentando, a partir de um certo ponto, a fraqueza dele se manifestou. Aquilo que era fraco, que não se manifestava, agora ficou evidente. O recolhimento trabalha isso. O recolhimento trabalha as nossas fraquezas estruturais, interiores, que são fruto das nossas negligências, fruto da nossa desatenção. De fraquezas ou defeitos que vão sendo absorvidos por osmose, como que por osmose do convívio diário, de um mundo que não tem recolhimento, de um mundo que não procura fazer a vontade de Deus, e se não há recolhimento, em breve toda essa agitação faz com que nós deixemos de ter luz e calor. É para isso que serve o recolhimento. E talvez algumas pessoas não tenham entendido isso, que essas circunstâncias nas quais Deus nos colocou ao longo desse mais de um ano, de maior ou menor recolhimento, mas mais do que era antes, sem dúvida alguma, deve servir para que nós saiamos melhores do que quando nós entramos nessa situação. Uma melhora interior, e não para que seja ocasião de fratura e de manifestar ainda mais nossas misérias. Sem isso, é impossível ter vida verdadeiramente cristã, e faço questão de sublinhar, é um elemento essencial da vida cristã. Ele é ocasião de vivificar a nossa vida e de verdadeiramente ter vida em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.